Everton Bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou, o lance é bom. Olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol. Gol do Grêmio.
Torcedor tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE.globo, episódio 265. De antemão, feliz ano novo para vocês, torcedores do Grêmio, torcedores de outros clubes que estão ligados aqui no nosso podcast, para você que é gaúcho, paulista, catarinense, brasileiro, europeu, africano, asiático, mora na Oceania, na Austrália, Nova Zelândia, Brunei, um grande abraço para todos, feliz ano novo, já é ano novo na Austrália, talvez, a depender do horário que você está acompanhando o nosso podcast. Sejam todos bem-vindos, vamos fazer uma espécie de retrospectiva nesta edição. Vamos escolher os melhores e os piores do Tricolor em 2023. Melhor jogo, pior jogo, jogador, contratações, surpresa, decepções e também conversar um pouquinho sobre o que foi a temporada gremista, com apresentação de números, é claro. Estou ao lado de Ketelin Rodrigues, estamos gravando de forma presencial, o que muito me alegra, o que muito me anima. Ketelin Rodrigues, torcedora, influenciadora, feliz ano novo, aquele abraço.
Fala, Bruno, Dado, torcedor gremista, feliz ano novo, muita saúde para todos nesse ano que está entrando aí, muito sucesso, amor, felicidade, que seja um ano maravilhoso para a torcida do Grêmio.
Eduardo Moura, feliz ano novo, sempre um prazer, meu amigo.
Feliz ano novo para todo mundo, para nós aqui e todo mundo que nos acompanha. Brunei me pegou um pouco, cara, tá? Mas ok, feliz ano novo também para os residentes em Brunei. Vamos debater esse ano do Grêmio, mas me pegou. Brunei foi gostoso aqui.
Esse conhecimento é oriundo do War.
Bom jogo.
Brunei, Sumatra. Eu acho que a Ilha da Oceania é formada por Austrália, Brunei, Sumatra e tem um outro país ali. São quatro na Oceania.
Nova Zelândia também.
Pode ser Nova Zelândia. Eu não tenho convicção se é Nova Zelândia, mas pode ser Nova Zelândia. Mas é isso, né? Um abraço pra todo mundo, porque, cara, com a internet, velho. Com a internet é só entrar.
Chegamos
ali na...
em qualquer
certamente
lugar.
Tem algum gremista nesses lugares.
Com certeza. Com certeza. Então pode ser pelo GE.globo, ali na página do podcast do Grêmio, pela sua plataforma de áudio preferido. Cara, com a internet, velho, você escuta o nosso podcast. Não tem desculpa para não ouvir o podcast do Grêmio. Muito bem, na edição anterior, nós fizemos aí uma atualização do mercado, comentamos vários assuntos, né? E neste, como eu disse no podcast anterior, nós pensamos no Natal olhando para 24 e no de Ano Novo a gente olha um pouquinho de novo para 2023 e coloca um ponto final na temporada do Grêmio. Partindo disso, Ketelin Rodrigues, tendo em vista que o Grêmio teve 64 jogos, 37 vitórias, 12 empates, 15 derrotas, 64% de aproveitamento, 106 gols marcados, 73 sofridos. Como tu avalias a temporada do teu tricolor?
Foi uma temporada muito boa, tá, Bruno? Além das minhas expectativas, eu acho que no podcast retrasado, se eu não me engano, a gente comentou, né? Eu esperava o Grêmio no G4, botei em terceiro, apostei que o Grêmio fosse até as quartas da Copa do Brasil, e foi além das minhas expectativas, né? Apesar de estar vindo de um ano de Série B, tinha Luizito Soares, o que nos aumentava um pouco, né? E acabou confirmando muito mais do que as nossas expectativas, mas foi um ano muito positivo. Claro que algumas coisinhas ruins, principalmente o lado defensivo, acho que o Grêmio tomou muitos gols nessa temporada. Tem aquele lance de olhar o copo cheio e também o copo vazio, por conta de dois pontos o Grêmio não foi campeão brasileiro, né? Yeah. Claro que a gente fica pensando, putz, dava para ter sido campeão brasileiro, a gente ganhou mais.
Um penaltizinho, né, que não deram contra o Corinthians.
É um pênalti que não deram contra o Corinthians, algumas rateadas durante a temporada, o próprio jogo contra o Corinthians na Arena. Com um a mais, sabe, o Grêmio deu alguns moles, assim, que obviamente a gente fica triste, que dava para ter sido melhor, mas num todo, assim, eu acho que o ano do Grêmio foi muito positivo por ter sido um ano de reconstrução, né? O Grêmio vinha de uma Série B e conseguiu disputar lá em cima, ficando na frente de clubes muito mais ricos, né, em relação a investimento mesmo. E eu acho que foi muito, muito positivo o ano do Grêmio.
Tem jogadores até com mais nome, assim, por exemplo, no Atlético Mineiro, né? O Grêmio acabou na frente do que o Flamengo, né? Então, acho que o ano do Grêmio é, digamos, acima do que a gente esperava lá no início, né? E é positivo. Não significa que foi perfeito, né? Mas o saldo é positivo disso. Acho que o Suárez tem muito impacto disso. E aí é o grande, sei lá, alerta, talvez, assim, para o próximo ano, porque o Grêmio não, obviamente, não terá Luis Suárez e talvez não tenha um craque, né? Um cara que possa exercer esse papel mesmo, que não seja no mesmo nível, mas que seja assim, um cara que vai carregar o time, como o Suárez carregou muito, muito o Grêmio nesse ano. Embora o trabalho bom coletivo do Renato, embora outros jogadores bem também, mas Suárez, assim, foi o grande expoente, né? E isso me deixa um pouquinho, tipo, talvez o 2024 seja complicado por causa disso. Mas acho que esse ano que passou foi, sim, positivo e deixa boas coisas para a temporada que vem, com uma Libertadores aí por disputar, né?
Eu fecho com vocês uma temporada boa do Grêmio, talvez muito boa do Grêmio. Ganhou a Recopa do São Luís de Juiz, que era esperado, né, pela diferença técnica das equipes.
Protocolar, né?
Ganha um gauchão em que o rival era o favoritaço, apesar da seca de títulos do Inter, né? Vice-campeão brasileiro, consolidação do trabalho do Mano Menezes, aquela história toda, o Grêmio vindo da Série B, o Grêmio foi lá e patrolou no campeonato, né? Melhor campanha, campeão. O Inter sequer chegou à final do torneio. Semifinal de Copa do Brasil, passando por adversários difíceis, o time do Bahia, que tem bons jogadores, o Cruzeiro tem bons jogadores, uma campanha de vice-campeão brasileiro, não fosse o Corinthians, poderia ter beliscado a taça, né? A gente não sabe como seria o Grêmio se tivesse vencido o Corinthians nos últimos jogos, né? Talvez uma coisa ou outra poderia ter mudado, mas assim, ó, como eu disse a Keck, um ano bem acima da expectativa. Eu lembro que lá em dezembro de 2022, que é que eu disse, cara, eu não seguiria com o Renato, é hora de respirar outros ares, é hora do Grêmio dar um novo tiro, o Grêmio tentar um novo treinador, uma nova metodologia, e não é que o Renato faz um baita de um trabalho, talvez o melhor trabalho...
Autoral,
é, o Renato... Não à toa chamado de camaleão tático, né? Muda o Grêmio para três zagueiros,
chamado
três volantes, por mim, três atacantes. Então o Renato, ele mostra um repertório, assim, uma maturidade. Até que disse bem, talvez a temporada mais madura do técnico Renato Portaluppi, ele me surpreendeu novamente, mostrou toda a capacidade dele como treinador e como dissemos no último podcast, né? A permanência do Renato, pelo menos neste trio, ela é unânime, né? Todos concordam com a permanência do técnico Renato Portaluppi e ele dará continuidade a um trabalho agora sem Luizito Suárez, que sem dúvida alguma foi o expoente do tricolor. Pra ti, Keck, dentre as competições ali, qual foi o momento mais saboroso pra ti? De Recopa, de Gauchão, de Copa do Brasil, de Brasileirão, de Suárez, pode ser, assim, um momento que deu aquele calorzinho no coração.
Ah, eu acho que eu vou ficar com o Grenal do 3-1, porque foi um Grenal em que o Grêmio já fez um gol já aos primeiros 7, 8 minutos, com um golaço do Suárez, né, que ele tinha deixado, não deixou a desejar, porque jogou bem, né, no primeiro Grenal dele com a camisa do Grêmio.
Mas sempre se espera gol dele,
Mas sempre,
né?
Se espera gol. E aí, aos 7 minutos ou 8 minutos, ele tira um coelho da cartola, um golaço do Grêmio, e o Grêmio patrolou naquele Grenal. O Grêmio poderia ter vencido por 5, 6 tranquilamente naquele Grenal. E eu lamento muito de não ter sido um placar elástico assim, mas eu acho que o saboroso foi isso, assim. Claro, teve a estreia do Suárez, 3 gols, o Gauchão, que foi no meu aniversário ainda e tal, mas eu acho que o Grenal...
A final
mexe.
Do Gauchão?
Se eu não me engano, foi o jogo contra o Ipiranga.
Semifinal.
Nos pênaltis. Foi no meu aniversário que eu quase morri na arena, porque o Grêmio tinha que reverter um resultado, conseguiu reverter, levou para os pênaltis. E eu ia fazer a festa de aniversário. Era meu aniversário, eu entrei como convidada e tal, na arena, lá que o Grêmio faz com os sócios, né? Foi bem legal. E ali eu quase morri, assim. Foi uma campanha bem bacana do Grêmio no Gauchão, com o Suárez sendo decisivo também. Foi saboroso, mas é Gauchão ainda, entende? Tem aquele negócio mais que não faz mais que a obrigação. O Grenal foi mais saboroso pra mim, eu acho.
Mas em 2024 vai virar a Copa do Mundo em Porto Alegre, o Gauchão.
Ah, vai, né? Eu acho que é importante. Eu acho que é importante isso. Essa disputa tem que existir e tudo mais. Mas pra mim, o Grêmio não faz mais que obrigação vencer o Gauchão. Né? A obrigação de um time grande, o maior do estado, vencer. Então, quando a gente tem essa... Quando vence, tá tudo na normalidade. Quando perde, é um problema.
Nós concordamos, dado que a temporada do Grêmio ela é boa, né? E acima das expectativas. Agora, olhando para trás com carinho e vendo cada momento, o torcedor gremista teve vários momentos especiais, bons, né? Uh-huh. Momentos muito bons, claro. Teve momentos regulares, momentos ruins, né? Acho que aquela novela Soares ali foi um momento...
Desconfortável,
mas assim, olhando para trás e vendo o lado positivo das coisas, teve muita coisa legal no Grêmio em 2023.
Teve, e é um pouco do fato de voltar a competir em alto nível, e aí não é só participar da Série A, é tipo estar lá ponteando a Série A, sabe, brigando pelas primeiras posições desde o início, estar nos grandes jogos ali da Copa do Brasil, né? O mata-mata sempre tem aquela emoção a mais, e chegar até a semi, Flamengo no Maracanã. Ok, o Grêmio não foi bem nos jogos do Flamengo, mas viver aquele contexto de novo, né, depois do 2022 na Série B, e o 2021 muito ruim, né? Então acho que tem momentos assim para usufruir, especialmente nos pés do Luis Suárez, que foi assim... Só o fato dele estar entre nós já foi especial, acho, assim.
Cara, deixa eu te dizer que a impressão que eu tenho é que 2023 foi muito intenso. Uhum. Quando acabou o jogo no Maracanã, que o Grêmio ganhou e foi vice-líder, eu fiquei assim, acabou 2023, cara. E aí a gente viveu até o final, assim, a gente viveu do início por conta do Soares, fazendo 3 gols, e antes mesmo dos jogos ainda teve a apresentação do Soares, que levou muita gente pra arena.
4 de janeiro, né?
Exato.
Ele foi confirmado dia 31 de dezembro.
Então... e aí, cara, e a gente viveu tanto, assim, esses últimos jogos, que tipo, todo jogo era uma final pro Grêmio. Porque o Grêmio ainda assim tinha chance de ser campeão, né? E aí vai para a última rodada, podendo ser vice-líder, uma graninha a mais, e tal, vamos ver o que vai acontecer, daqui a pouco de olho nos outros jogos, quem será que vai cair? Cara, foi um ano muito intenso, de um campeonato muito massa, tá?
O campeonato foi bom,
um campeonato
verdade.
Muito legal, mas para mim, assim, como torcedor, eu fiquei assim, acabou o ano.
Retrospectiva pessoal de Bruno Ravazzoli. Eu apertei publicar na matéria Grêmio anuncia a contratação de Luis Suárez. Assim eu vou contar pros meus netos. Tá vendo essa matéria aqui de GE.Globo do dia 31
de dezembro de 2022.
Nossa, total. Imagina com 70 anos. Imagina com 70 anos.
Netinho.
31
de...
Exatamente.
Maio.
É. Então, no dia 31 de dezembro, lá, acho que foi 1, 2 da tarde, eu vou contar. Ó, eu apertei o botão lá, publicar, e foi pro ar a matéria que mudaria a história recente do Grêmio com esse... nome gigantesco, né? Agora, citamos várias coisas positivas aí, a Keke citou o momento mais saboroso, ela citou o Grenal do 3-1 com o gol do Soares. Vamos lá, o momento mais desconfortável talvez tenha sido protagonizado pelo próprio Soares, que foi aquela possibilidade de saída, o joelho, o jogo da Copa do Brasil com o Bahia, em que ele aquece e sai, sendo que ele disputou um jogo anterior contra o próprio Bahia na cidade de Salvador, num jogo que valia bem menos que o da Copa do Brasil. Talvez esse tenha sido o momento mais desconfortável. Eu lembro também de oscilações do início do campeonato, aquela sequência de Bragantino, Fortaleza, a goleada sofrida pro Palmeiras. Tem algumas encrencas do Renato com a imprensa, né? Que ele compra umas brigas aí, mas assim, pra mim o top 1, e aí eu já dou meu voto aqui, do momento mais desconfortável foi esse lance do Soares aí.
Eu acho que foi, porque ele tava muito feliz aqui, né? E a gente o torcedor ficava mais feliz ainda ao ver a felicidade do Soares com a família, indo no mercado, indo na praça, sabe? Desfrutando de Porto Alegre e sendo feliz no Grêmio. E aí, quando acontece esse episódio, a gente fica muito preocupado. Primeiro, eu fiquei muito preocupado do Grêmio tomar um tufo. Do tipo assim, putz, fiz a maior contratação aqui, parará, tá me ajudando, tá entregando pra caramba. E ele vai embora no meio do campeonato e deixa o Grêmio a ver navios. A minha preocupação era como que o Grêmio ia sobreviver depois daquilo, assim, sabe? Porque o Grêmio ia tomar um baque. A gente contava muito com o Soares. Então, essa foi a minha grande preocupação. Sem dúvida alguma, foi a que eu mais fiquei sem dormir assim, de preocupação mesmo foi esse episódio do Suárez, o joelho, a aposentadoria, o Inter Miami, o Messi, tudo que envolveu toda essa...
Mickey.
É, tudo que envolveu tudo isso assim, do Suárez me deixou bastante preocupada, e eu acho que a direção e o Renato souberam conduzir de uma forma muito positiva para o clube. Ele ficou, e aí a nossa dúvida seria como é que ele vai ficar? E ficou muito bem. Graças a Deus deu tudo certo. Foi dizer,
ele ficou melhor que aqui.
É, ficou feliz.
Melhor.
É, o segundo semestre dele foi melhor que, embora tenha bons números no primeiro, mas ele foi melhor do que o primeiro.
Teoricamente, em jogos mais difíceis, né? Exatamente. Ele tem um gauchão no segundo semestre.
E
né?
Aí onde a gente lamenta. Se não tivesse tido esse episódio, o Grêmio poderia ter sido campeão brasileiro.
Poderia ter sido.
Poderia ter sido mais competitivo contra o Flamengo na Copa do Brasil.
Poderia. E a gente comentou isso, né, pós-Flamengo. A gente ficou com a sensação. Foi pós-eliminação na Copa do Brasil. E ali, iniciozinho do retorno, ou metade já do retorno, o Grêmio não estava forte na briga, porque o Botafogo estava
muito na frente.
Muito na frente. Mas daí a gente conversou, Kek. Acho que foi até um podcast só eu e tu. Que assim, temporada do Grêmio até agora, ela é gostinho de quero mais, supriu as expectativas, está além do esperado. E meio que a gente conversando ali, ficamos naquela... Cara, tá bom, mas podia ter sido melhor, né? Podia ter competido um pouquinho mais com o Flamengo. Agora a gente chega no último podcast do ano e fala, podia ter sido campeão brasileiro. Então, assim, apesar das dificuldades do time com o elenco limitado, com N problemas, né, que o Renato teve para montar o time, para readaptar o time ao longo da temporada, a sensação é de que poderia ter sido melhor. E isso, eu acho que cria uma expectativa boa para 2024. Tu te lembra de algum outro episódio, Dado, que poderia entrar nessa lacuna aí da parte ruim de 2023.
Desconfortável,
é,
assim,
uma coisa desconfortável.
É fora de jogo, assim, né, que a gente tem essa categoria, não me lembro. Acho que
eu
foi
lembro de outro episódio também, do Renato no Grenal.
É verdade.
Essa foi bem desconfortável.
Puxa vida, essa aí é medalha de prata, né?
Com certeza. Essa com é medalha de climão, prata. Torta de climão.
Talvez a defesa aí, entrando no campo, né, que tomou muitos gols.
Acho que esse episódio, realmente, pela maneira como foi... assim, não é que foi mal conduzido, mas como o Guerra colocou publicamente, o Renato depois disse que já havia sido combinado, ficou um climão mesmo, assim como a Keke disse, ficou um climão, e aí não, ficou ruim, né?
Não, e até a gente, um ou dois podcasts depois, a gente chegou a discutir, cara, será que isso não pode complicar uma eventual permanência do Renato? Não pode dar uma minada no ambiente? A gente, porque assim, ficou chato, né?
Eu acho que se o Grêmio não terminasse como vice-líder... ou não tivesse no G4, se tivesse entregado a vaga.
Sim. Se tivesse ficado no G6,
que
seja.
Eu poderia tremer um pouco essa renovação. Mas como o Grêmio foi bem depois desse episódio, acho que não.
Não existe. Assim, até pode existir em algum momento uma temporada perfeita, né? Que seja só altos, altos, altos e nada de baixos. Mas assim, a temporada do Grêmio ela foi muitos altos e alguns baixos, né? Citamos aí várias coisas do Suárez, o ataque do Grêmio fez mais de 100 gols na temporada, podemos citar individualmente o Cristaldo, o Vagalume Cristaldo, né? Quando acende o Vagalume Cristaldo, é um cara que foi o vice-artilheiro, foi um cara que...
Vice-líder de assistências.
Vice-líder
também.
Em assistências. A gente tem o Vilhaçante numa temporada espetacular. Nós temos, assim, muitas coisas boas do Grêmio, né? O próprio Renato, que nós já citamos. Acho que um primeiro ano bom da gestão Alberto Guerra também, né? Que é importante reconhecer isso. O Grêmio com algumas dificuldades financeiras, é verdade, né? Mas acho que é um saldo bem positivo. Ali é um saldo realmente bem positivo. E agora a gente pode entrar em algumas votações, e a gente vai votando e também vamos entrando em outras conversas aí, vamos relembrando fatos, não à toa estamos numa retrospectiva neste podcast do Grêmio. Eu começo pelo Dado. Melhor jogo, Dado. Assim, vamos lá. Melhor jogo pode ser, tecnicamente falando, pode ser de relevância, de importância, e já antecipo de antemão. E aqui eu vou combinar com vocês. O craque do Grêmio em 2023 vai ser Luis Suárez.
Sim, obviamente. Sim, sem dúvida.
Foi o do Brasileirão, né? Não tem como não ser do Grêmio.
Fechamos. Suárez. Então, assim, ó, Suárez não pode ser o melhor jogador e o Suárez não pode ser a melhor contratação. Nem surpresa, revelação. Suárez já ganha. Já sai com a medalha de ouro de ser o craque do Grêmio na temporada. E aí a gente pensa outros nomes.
Bem. Ou seja, o melhor jogador vai ser o segundo melhor jogador.
Exatamente. Okay. Porque senão... O que eu pensei? O que eu pensei, Keck? Porque senão vai ser Suárez. E aí, pra dar um debatezinho também, a gente valorizar os outros, né? A gente coloca o Soares como craque, ele tá lá no, com sua coroa, e aqui a gente volta nos meros mortais, pode ser?
Tá.
Beleza. Combinado. Dado Moura, o melhor jogo do Grêmio.
Pra mim, é o...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Combo todo, resultado, o que significou Grêmio e Botafogo 4-3 lá no estádio de São Januário.
Ketelin Rodrigues.
Eu pensei em dois jogos, tá? Eu pensei nesse jogo, mas eu acho que aí me pega o Grêmio ter tomado 3 gols. Eu boto 3-1 no Inter, em casa. Pra mim foi o melhor jogo que mais me deixou feliz. Mas também o 2-1 do São Paulo de virada em casa também. Eu acho que o Grêmio foi muito bem naquele jogo. Tomou um gol do Caleri, assim, logo no início da partida, mas soube virar de uma forma, jogando muita bola. E ali foi o ponto alto pra mim do Grêmio.
Teu voto, portanto?
Eu vou botar o 2-1.
O 2-1 no São Paulo. Isso. Estávamos discutindo na redação e esse jogo veio à tona. Esse jogo veio à tona, foi citado. Eu fecho com o Dado. Pra mim é o jogo do Botafogo. E eu coloco mais um nessa história aí, que é Grêmio 3, Flamengo 2, que é o jogo da virada de chave. O jogo do pacto.
O jogo do pacto.
Sem Soares, o Grêmio vira sobre o Flamengo, que naquele momento, com a vitória, se colocava ali com o Tite, como, olha, o Flamengo vai brigar pelo título, o Botafogo tá penando, aquela coisa toda, e o Grêmio vai lá e vira o jogo com o gol do Nathan Fernandes. Então, eu acho que esse jogo tem uma representatividade muito importante, mas o meu voto é Botafogo 3, Grêmio 4. Muito bem. Ketelin Rodrigues, pra ti, o pior jogo do Grêmio na temporada?
Eu vou botar contra o Vasco, no Rio de Janeiro.
Belo voto.
O Vasco estava com 9 pontos no campeonato, não tinha feito gol em São Januário ainda. E o Grêmio conseguiu a façanha de perder num jogo assim, ó, que parecia que o time inteiro tinha comido uma feijoada antes do jogo e foi jogar no sol. Aquele jogo me irritou demais.
Que eu vou colocar. Eu tinha um voto aqui, mas é que esse jogo do Vasco é realmente muito complicado. Mas eu vou seguir meu voto aqui para pegar o que eu anotei. Eu vou botar o jogo com o Flamengo na ida da Copa do Brasil, na Arena, que ali o Grêmio competiu pouquíssimo e perdeu a vaga ali, ou a chance de vaga, né? Poderia ir no Maracanã e perder a vaga igual com outro resultado, mas ali perdeu a chance de competir assim pela vaga a final da Copa do Brasil.
Eu vou colocar um outro jogo, então, nessa história. Que aí ele reúne um jogo abaixo do Grêmio, tecnicamente, e também um resultado péssimo, que foi o Corinthians, né? 1-0, gol do Ángel Romero. Que ali, o contexto, ele foi muito duro, né? Porque se o Grêmio ganha, o Grêmio assumiria a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas são bons exemplos aí que a gente consegue resumir.
Aqui é que, falando do Vasco, eu lembrei também do jogo com o Santos, que é o jogo da curva da bola, supostamente sairia e não saiu.
Isso aí. Então tá. Então voltamos no melhor jogo, no pior jogo. Vamos para o melhor jogador. Repetindo, Soares já ganhou o craque. Vamos com a Keck. Começamos com a Keck.
Eu tinha colocado o Soares na minha lista, né? Mas como não dá mais, então eu vou no Vidiasante, que é o meu protegido da temporada há bastante tempo já. Ele fez um ótimo 2023, venceu bola de prata aí no campeonato e, para mim, ele foi o segundo melhor jogador do Grêmio. Então, portanto, eu voto no Vidiasante.
Eu tava dividido, Vidiasante e o Bitello. Mas como o Bitello saiu na metade do ano ali, vai... Ok, vamos decidir pelo Vidiasante mesmo. O Paraguai foi o segundo melhor jogador do Grêmio na temporada.
Essa aí é unânime, né? Essa aí é unânime. Vidiasante, portanto, melhor jogador do Grêmio na temporada, sempre colocando a vírgula de que o Soares já ganhou como craque, então a gente tira o Soares, né? E vamos fazer uma votação com os meros mortais, né? Eu tinha lembrado de falar alguma coisa agora. Ah, sobre o Bitello, outro ponto da retrospectiva do Grêmio que podemos citar é a boa venda do Bitello, né?
Foi uma boa venda, realmente. Acho que não são aqueles valores exorbitantes que o Grêmio praticou com o PP ou com o Everton Cebolinha mesmo, né? Depois ali até o Matheus Henrique foi um pouco mais também, mas acho que foi uma boa venda. O ponto negativo é que talvez com o Bitello o Grêmio pudesse competir mais ainda pelo Brasileirão, né? Não tenho certeza... Sim, o Grêmio no fim conseguiu uma arrancada boa e bons resultados, né? Mas talvez com o Bitello pudesse ser melhor ainda, né? Pudesse ter resultados melhores ainda.
É verdade. Dado Moura, melhor contratação do Grêmio na temporada?
Eu botei Cristaldo. Embora um cara que às vezes fique apagado, até acho que é a palavra, não seja um cara que chame atenção no jogo, que chame meia daquele pifador que tu vê ele passando passes incríveis, assim, mas eu acho que por ter sido vice-artilheiro e o vice-líder em assistências na temporada, é um cara que entregou bastante. Só participou menos de gols no Grêmio que o Soares, então acho que isso é um ponto muito positivo também dentro do elenco do Grêmio.
Eu tinha colocado o Soares, mas eu acho que eu vou colocar o João Pedro. Pelo que entregou na temporada, assim, ele pode entrar e tinha entrado também na minha surpresa, né? E acho que eu vou colocar o João Pedro aí por tudo que ele entregou na temporada.
É um bom voto também. Eu voto no Cristaldo. Embora o apelido de Vagalume, né? Mas quando o Vagalume Cristaldo brilha, ele mostra ferramentas bem interessantes.
Ele
tem 11 gols e 12 assistências, né? 23 participações diretas. Aproveitando, né? Recuperando que o Soares foi o artilheiro do Grêmio com 29. O Cristaldo fez 11. O Galdino e o Bitello, 11. O Villasanti e o Ferreira, 7. Aí assistências. Soares, 17. Cristaldo, 12. O Villasanti e o Reinaldo, 7. O Ferreira, 6. Então é isso. Os números do Grêmio aí dos artilheiros e assistentes.
Desde 2013 ou 14, 13, acho. Que
com
não
Marcos?
Tinha. É, que o Barcos fez 29 também. O Diego Souza recentemente fez 28. E aí, antes do Barcos, era só o Joninhas, 2010. Que fez 42 ou 3 gols numa temporada.
É, gol a beça, né?
Nos últimos aí, 13 anos, o Soares é o segundo maior artilheiro dos artilheiros do Grêmio.
Eu chego neste próximo tópico sem saber a resposta, mas jogo no ar e começamos com Dado, vamos para Keck. Bom, eu posso começar também, né? Pior contratação. É que aqui vem número de jogos, vem expectativa, vem histórico e vem preço também, né? Então eu tenho três nomes aqui, vou citar um e depois, se eles não forem citados na conversa, eu coloco as outras opções. Mas para mim a pior contratação é Gustavinho. Gustavinho, pra mim, é a pior contratação.
Eu tinha colocado ele como o pior jogador, tá? Mas eu vou colocar como pior contratação o Iturbe. Porque o Gustavinho ainda se tinha alguma expectativa nele. O Iturbe, eu não consigo entender por que o Grêmio chegou...
Foi contratada.
A cogitar o Iturbe. O que que levou?
Jogando no Ares da Grécia. Respeitosamente, um abraço aí pra comunidade... Grega.
Então, assim, isso eu não consigo entender. O Gustavinho ainda é um guri jovem e tal, poderia, né? O Grêmio já tava ainda querendo trazê-lo antes, né? Antes dessa temporada. Eu lembro na coletiva dele, foi falado isso, inclusive. Não vingou. Pra mim foi o pior jogador, assim, que eu vi, né, do que entrou em campo. Assim. Mas o Iturbe não tinha nenhum resultado para trazer, não tinha nada para trazer o Iturbe. Qual foi a por quê? Sabe? Fiquei me perguntando por quê e comprovou. A gente tinha uma expectativa de do que ele foi, né? Daqui a pouco pode recuperar o futebol, mas não teve, não mostrou nada do que, a que veio, assim. Então, essa de pior contratação é o Iturbe, para mim, assim, com méritos totais da direção, e CDD, enfim, que quem é que trouxe, quem é que
Renato
quis colocar
também,
né? Quem quis colocar essa contratação aí.
Pior contratação, então? Para mim, foi Natan, conhecido como Natan Pescador. Embora talvez seja um voto duro com o Natan, porque... Comparar com o Iturbe, por exemplo, com o Gustavinho, realmente. Mas é que eu vou botar o Iturbe como o pior jogador, para mim, do Grêmio no ano. Então, vou botar o Natan como pior contratação. Eu não vi, assim, uma razão para o Grêmio buscar um meia com a característica dele. Ele não é intenso, ele é meio caro até para o que entrega. Certamente ele é caro, mas até para um grupo normal, assim, ele já é caro. Então, eu não... Acho que o Natan não... Não precisaria ser contratado, assim, não fez nada que pudesse colocar ele como minimamente útil para o elenco nesse ano, assim.
E assinou por 3 anos, né?
3 anos. Também tem isso, é outro ponto, eu até tinha esquecido, mas outro ponto para ser criticado.
O Dado tá quase me levando pro lado dele, hein? mas eu vou ficar com o Gustavinho ainda. E eu ainda coloquei, eu tinha colocado o Iturbe e coloquei o JP Galvão. JP Galvão pelos valores, né? Por tudo que se comenta a respeito do custo-benefício, né? O JP Galvão jogou muito pouco, né? Pouco em quantidade e pouquíssimo em qualidade, né? Apresentou muito pouco. Mas é um cara que tem vínculo até o meio do ano, né? Até metade de 2024. Então, daqui a pouco, no Gauchão, ele pode dar uma resposta. Vale mesmo pro Natan, né? É. No caso do Iturbe e do Gustavinho, são jogadores em fim de contrato que não estarão aqui em janeiro de 2024. Muito bem. Dado Moura, pra ti, quem foi a surpresa do Grêmio na temporada? Aí pode ser jogador veterano, pode ser jogador de idade média, ou pode ser jogador garoto.
Pra mim, o lateral direito, João Pedro.
João Pedro é a surpresa. Quer que
não esperava nada, né? E entregou tudo.
Pra mim também. Eu lembro que a gente falava que ele vinha aqui pra ser reserva do Fábio, disputar posição e tudo mais. E ele...
Então, jogava uma penca de
tempo. Há bastante tempo.
Não conseguia engatar. Histórico
de lesões,
assim,
um monte de coisa, né?
E foi muito bem. Foi muito bem. Desde que começou a jogar, eu já coloquei como meu titular, assim. E foi uma temporada muito boa do João Pedro.
Galdino é meu voto. Eu esperava muito pouco do Galdino. Eu esperava, assim, o Galdino jogando meia dúzia de jogos e sendo um Iturbe da vida. E não é que teve um podcast que eu falei, gente, o Grêmio tem que renovar o Galdino. Esse cara é uma boa opção para grupo.
Ele é, sim.
Esse cara é uma boa opção para grupo e esse cara me surpreendeu. Mais que o João Pedro. Então, meu voto vai para Everton Galdino. A única coisa que eu não concordei muito, mas aí eu sei que faz parte do mundo dos negócios do futebol, é dar 3 anos de contrato pro Galdino, né?
Um pouquinho, aí se passou, né?
Demasiado. Aí se passemos, como diria o outro, né?
Exato.
Mas, enfim, pra mim a surpresa é Everton Galdino, o homem dos gols bonitos, e fez um belo gol no Maracanã, né? Na última rodada. Dado, pra ti, quem é a decepção do Grêmio na temporada? O cara que gerou expectativa e te decepcionou.
Não sei se gerou tanta expectativa. Acho que se gerou, na verdade, pelo nome dele, mas pra mim a decepção do Grêmio é Pedro Jeromel. Jogou 7 jogos aí, a gente sabe o que o Jeromel pode entregar, é óbvio que não é culpa dele, ele não foi pela questão técnica que ele não rendeu, foi uma questão física, ele teve a cirurgia, deu problema na recuperação, enfim, mas pra mim a decepção é o Jeromel. Eu esperava, depois de ele ter feito 40 jogos na Série B, que ele engatasse aí um ano com mais jogos, assim, tanto que até o fim do ano passado a gente fez uma matéria, ele podia entrar no top 10, de jogadores com mais jogos pelo Grêmio, se ele repetisse, né, o 2022 em 2023. Então, se fizesse 40 jogos aí, ele poderia entrar no top 10. E passou muito longe disso, assim.
Que voto duro. Não esperava esse...
Esse eu não esperava também. Esse aí é aquele que surpreende.
Surpreendeu. Pra mim estádio. É o João Pedro Galvão, porque não que eu esperasse, meu Deus do céu, eu espero muito desse jogador. Mas das contratações do meio da janela era o que eu mais esperava. Né? E não me entregou um golzinho. Um golzinho?
Tu sabe, Keke, que eu olhei nos teus olhos e pensei, lá vem Carbajo, João Pedro Galvão.
Ah, que o Carbajo me entregou mais que o João Pedro Galvão.
Eu acho também.
Ainda assim. Mas eu esperava muito mais do Carbajo do que ele entregou. Só que o Carbajo é aquela coisa. Acabei de ver aqui que vai fazer uma cirurgia agora, nas férias aí, pra tá bem o ano que vem. Então vou dar o desconto do Carbajo pelo problema do pubis que ele tem. Espero do ano que vem que ele seja muito melhor. Mas ele me entregou mais que o João Pedro Galvão.
Sabe que quando o Grêmio contrata o Carbajo com aquele... melhor meio-campista do campeonato uruguaio, eu pensei que eu veria mais do Carbajo. Ele é minha medalha de prata. Talvez eu seja um pouco duro, aladado agora. Para mim, a decepção é o goleiro. O goleiro. Eu, desde o início do ano, eu peço a contratação de um goleiro, que entendo que tem limitações, mas assim, ó... A temporada do Grêmio talvez confirme tudo aquilo que... eu pensava de ser um goleiro inconfiável, e então ele confirmou e me decepcionou, porque teve momentos que eu cheguei, tô errado sobre esse cara é bom, tô errado sobre ele, e criei expectativa de novo e me decepcionei. Então, assim, eu acho que o Grando merece uma menção honrosa aqui, então ele vai na minha decepção. O pessoal na redação falou do Reinaldo, eu acho que é injusto com o Reinaldo.
Eu acho também, tá? Porque o Reinaldo me irritou bastante nesses últimos jogos. Ele
chupou barra em alguns momentos. Mas...
Em alguns vários momentos aí nesses últimos partidos.
Entregou bastante.
Eu acho que ele foi bem também. Teve alguns pontos altos, assim. Acho colocar que seria muito duro.
7 assistências aí na conta de um lateral. Eu não me lembro o último lateral que o Grêmio conseguiu ter que entregasse isso, assim. Claro que não foi perfeito. Ele deixa furos. Mas acho também que tem a ver com o jeito que o Renato põe o time para jogar, né? A maneira, questão de cobertura e tudo mais. E a partir do que a Keck disse da cirurgia do Carvalho, então se explica mais um pouco ainda o Dodi, né? Ser contratado pelo Grêmio. É.
Muito bem. Então fomos no melhor jogo, pior jogo, melhor jogador, pior jogador, melhor contratação, pior contratação, surpresa, decepção, revelação, Keck.
Nathan Fernandes, né?
Ah, acho que sim.
Acho que,
O recorte do Nathan Fernandes ele é pequeno, né? É. Mas acho que já é o suficiente para ocupar essa lacuna de revelação.
Mas
porque,
enche
assim,
os olhos, né?
O 2024 do Grêmio, se pega hoje o time base, o Nathan Fernandes é titular.
É o qual foi a expressão que tu usou agora mesmo? O recorte do Nathan.
O recorte do Nathan é pequeno.
É pequeno porque o Renato errou e não usou ele antes.
É verdade.
Ele estava aí no clube, ele estava se destacando. Ok, que tem um período da base ali que ele se destaca mais realmente quando ele é colocado como 9, que é um pouco antes ali mesmo dele ser puxado para o profissional e começar a ser mais utilizado. Mas ele estava aí, ele já é falado no Grêmio há, sei lá, 1, 2 anos. Então, eu acho que ele poderia ter sido usado desde a janela do meio do ano, por exemplo. Né? Ele é certamente a revelação e é talvez a maior expectativa para 2024, sim.
Craque, já definimos, né? Craque, já definimos que é o Luis Suárez. Sentiu falta de alguma categoria, Keck? Algo que a gente pudesse comentar mais a respeito? Alguma individualidade? Alguma coisa coletiva? Colocamos em um podcast que o Suárez seria o craque do campeonato, né? Acabou confirmando. Nós opinamos também que o Renato mereceria o título de melhor técnico do campeonato brasileiro. No fim das contas, ganhou o Abel, né?
Ganhou o Abel Ferreira.
Inclusive, é uma palhaçada o Campeonato Brasileiro, né? Porque o Grêmio tem mais vitórias que o Palmeiras. E deveria ter sido o campeão brasileiro, né? Venceu mais que o campeão.
Se o campeonato fosse por vitórias e não por pontos.
Se o campeonato fosse justo.
Se fosse por vitórias, o Grêmio seria campeão brasileiro. Mas é por pontos, né?
Um ponto por vitória só.
É. Agora, é isso, né? Tem alguma coisa mais, Dado, que a gente poderia colocar na conta?
Não, é isso aí.
Tá bem pago, né?
Tá bem pago. Fizemos um raio-x do ano.
Acho que sim.
A partir dessas escolhas aí, eu acho.
O Grêmio começa com a Recopa ali, né? Ganha do São Luís. Aí Gauchão começa ganhando do Caxias. O Grêmio sempre esteve muito seguro no Gauchão, né? Sempre uma campanha sólida, ganhou o Grenal. Eu me lembro um gol que me marcou do Suárez. Foi aquele contra o Brasil de Pelotas. O que me marcou, assim, que penso, cara...
Coelho da Cartola.
É, exatamente. O gol do Coelho da Cartola. O cara tem um espacinho
tijolinho ali.
Pequenininho. O cara, bum, bucha. Contra a boa retranca do Brasil de Pelotas. Né? Um time viril, tipo Brasil de Pelotas.
Bruno Halper, jogo contra o Hamburgo também foi muito bom. O Grêmio fez
5,
lembrou
6-1.
Foi maravilhoso.
Não sei
boa atuação de Vina.
Mas, isso que eu ia dizer. Foi quando o Vina foi colocado na ponta esquerda, eu acho. É. Eu ia colocar, não sei se talvez caiba em decepção, mas poderia ser alguma coisa do que poderia ser e não foi, que o Adriel...
Seria um personagem
do ano do Grêmio se continuasse por aí, eu acho, né? Ele seria titular do Grêmio, pelo menos aparentemente, né? Assim, ele tá lá no Bahia como segundo, terceiro goleiro, fez toda a confusão e foi embora e não aconteceu, assim, né? Se ele ficasse aí, poderia ser o goleiro titular do Grêmio.
Poderia.
Ah, cara, tu vê.
Porque
só,
ele,
né,
era o terceiro goleiro quando ele foi colocado pra titularidade.
Pois
o Renato deu uma baita oportunidade.
O Adriel podia ser decepção mesmo, né? Porque o Dado foi muito feliz no comentário, né? Pô, o cara termina o gauchão pegando pênalti como herói, aquela coisa toda, e do nada, sei o que acontece, vira uma chave meio estranha, as coisas começam a acontecer, aí tem a declaração do Calef em Belo Horizonte na segunda rodada, que não joga o Adriel, por indisciplina tá fora e joga Grando, e aí vai pro Bahia, não joga no Bahia também. É... Podia mesmo, né? Foi uma excelente lembrança. Ia passar batido na nossa retrospectiva aí o Adriel, mas foi uma lembrança muito pertinente do Dado. Vamos lá. Aí do gauchão ali, o Grêmio vai, passa do Ipiranga na semi, ganha do Caxias na final. Copa do Brasil tem aqueles jogos com Campinense.
Ferroviária. Né? Antes do...
Aí tem
ABC.
O ABC e daí depois do Cruzeiro.
Bahia, Cruzeiro, Flamengo, né? E aí o Brasileirão de 38 rodadas, que o Grêmio oscila, né? Tem aquele início complicado com o Bragantino e Fortaleza. E lá na frente tem aquela sequência de Santos e Vasco, que também dá uma,
Goiás.
Tem ali no Grenal do segundo turno também, fica 4 jogos ou 4 derrotas seguidas, mas em outros momentos do campeonato o Grêmio sempre se manteve no pelotão da frente. Na verdade, até nesses momentos ruins, né, o Grêmio se manteve no pelotão da frente, eu acho que pagamos bem.
Acho que nunca ficou abaixo de sexto.
Acho que não. Se ficou abaixo de sexto foi na segunda ou terceira rodada, isso, bem isso. No comecinho ali.
É.
Sabe aquela frase? Se o campeonato terminasse hoje, na primeira rodada, o campeão
Vasco seria
o
campeão.
Exatamente. Ou o Botafogo. Ou, enfim, qualquer time aí. Alguma outra lembrança pra gente fechar? Positiva, negativa?
Cara, acho que a gente citou tudo, na real. Eu lembrei, agora tu falou do Calef, eu lembrei do episódio do Calef também.
Teve
ali.
Episódio do Calef.
Que foi bem desconfortável também, né? É. Entre direção e... na verdade, tudo. O Grêmio criou umas crises pra si mesmo, né?
O Grêmio puxou algumas mesmo.
Mas eu acho que é isso, assim, de positivo.
Mas o campo segurou muita coisa, né?
É, muito, muito. Porque até aquele momento o Grêmio era semifinalista, se eu não me engano, da Copa do Brasil. Tava disputando G4 e tal, e o Grêmio acaba trazendo uma crise pra si, assim. Mas não tem como não citar o Soares, né? Tudo que ele fez, assim, tudo que aconteceu no ano do Soares aqui, uma pena que... Não ficou para a próxima temporada.
Então, ao vivo e a cores, vou dar um desafio para a Kek, que é a torcedora influenciadora identificada com o Grêmio nesse podcast, que é como se fosse escrever uma frase ou duas num papelzinho, colocar dentro de uma garrafa e lá em 2060 tu vai abrir aquela garrafinha de 2023 e tu vai ler alguma coisa. O que tu escreveria para a posteridade, Kek? Para assim, ó, sobre a temporada de 2023, que daqui a 30 e poucos anos tu vai abrir essa garrafinha, vai ler... E vai te emocionar ou vai te lembrar de alguma coisa? O que, que tu escreveria nesse papel aí?
Ah, eu não, acho que eu citaria o Soares. Em 2023, o Grêmio teve o quarto maior artilheiro em atividade no mundo jogando com a nossa camisa, assim. E aí, lá na frente, eu vou ler... Eu lembro
Soares,
de...
Luizito. Joelito Soares.
Joelito Soares, jogou demais. Foi mágico ter ele aqui. Tudo que envolveu. Todo o engajamento que trouxe, né? O Grêmio teve mais de 1 milhão de pessoas na arena nessa temporada. Foram milhões de camisas vendidas. Eu consegui ter uma camisa minha assinada por ele.
É
com
mesmo?
Dedicatória, inclusive.
Vai guardar ou vai vender?
Já tá lá no meu estúdio, lá com a máscara dele e com a caneca dele. Assim, com
que maravilha.
A canequinha com a pistola. Então, foi espetacular. É algo que eu vou contar para a posteridade. Sem dúvida alguma, foi mágico ter o Soares vestindo a camisa do Grêmio.
E vem aí uma Libertadores, vem aí
talvez
o Gauchão.
Vem aí o Campeonato Gaúcho.
Vem aí a Copa do Brasil, Grêmio já na terceira fase, vem aí o Campeonato Brasileiro, vem aí um ano recheado de emoções, como diria o poeta, né, Dado?
É verdade, nova competição no fim do ano, né, Bruno? Dá pra estar lá.
Mundial de Clubes.
Não sei se vai ser o nome Mundial, aquela Intercontinental agora, né? E depois o Mundial em 25, mas ano que vem já tem a nova Intercontinental aí com a presença do campeão da Libertadores.
E não sei se a partir do encerramento deste podcast, mas em algum momento restam ou faltam 20 e poucos dias para o Gauchão. Gauchão ali no final de semana, dia 21, 22 ou 20, 21 de janeiro, né? Grêmio estreia com Caxias fora de casa.
Desde 1975, né?
Estreia com Caxias fora de casa.
Mas eles mudaram a tabela. Embora o Grêmio tenha de novo Caxias como primeiro adversário, a tabela não é a mesma do ano passado. Tem pequenas diferenças, pequenas alterações.
Vou te dizer que eu não vejo a hora de começar o Gauchão. Eu tenho pavor desse período sem jogo.
E lá na semana do Gauchão nós vamos fazer aquela aposta de novo, né? Grêmio no Gauchão, Grêmio na Copa do Brasil. E no final do ano nós vamos...
Abrir a caixinha
e aí também vale pra artilharia, enfim. Muito bem. Dado Moura, muito obrigado, feliz ano novo, saúde, sucesso, família, pets, um beijo pra todo mundo.
Pets! Um feliz ano novo pra todo mundo que nos acompanha, pra nós aqui, claro, mas pra todo mundo aí que tá do outro lado. Muita saúde pra todo mundo, um grande beijo e até 2024 aí.
Brunei é uma nação minúscula.
Minúscula.
Situada na ilha de Bornéu e dividida em duas seções distintas, cercadas pela Malásia e pelo Mar da China Meridional.
Aí.
Supostamente, Brunei é um país asiático.
É um país da Ásia.
É um país da Ásia, portanto, né? Mas que no jogo War 2, a ilha ali pertence à Oceania. E não é Brunei. Eu procurei aqui, o tabuleiro do jogo é Bornéu. Mas Brunei é uma ilha de Bornéu. Então
okay.
Eu ganharia meio certo na prova de geografia ou de geopolítica. Que aqui, feliz ano novo, família, pets, amigos,
pets é muito
colegas.
Importante. Feliz ano novo para todos nós, né? Muita saúde, muita felicidade, que o ano que vem aí, 2024, próxima temporada seja ótima. Principalmente para os gremistas, né? Que a gente tenha muitas alegrias aí no próximo ano. Obrigado pela parceria nesse ano. Tamo junto no ano que vem.
Tamo junto no ano que vem. Então, feliz ano novo para você, torcedor do Grêmio, para você, torcedor infiltrado aqui no nosso podcast.
Você, secador, Paulo, você secador!
E tem, hein? E tem.
Tem?
Ah, eu quero lembrar, eu quero só dizer que no meio dessa temporada eu recebi uma mensagem muito desaforada de um torcedor do Botafogo.
Do Botafogo.
Que ouviu o nosso podcast e disse e veio me chinelear pra não poder mais, porque eu disse que o Botafogo não seria campeão.
Opa!
Eu não lembro o teu
arroba.
Arroba, mas eu quero te mandar um beijo. Só
tá
isso.
Bem. Aliás, o Botafogo foi pra pré-Libertadores, né? Tem um adversário ainda indefinido. E se passar do primeiro mata-mata, pode pegar o Bragantino no segundo mata-mata. Ou seja, na fase de grupos teremos ou Botafogo, ou Bragantino, ou nenhum deles. Porque né, os dois
que
podem cair na primeira fase. Então o Botafogo, que era campeão brasileiro, que tinha vaga direta na Libertadores, foi pra pré e pode nem pegar a Libertadores. E vai pra Sul-Americana daí, né? Caindo na pré.
Boa pergunta.
O Grêmio em 2021 foi isso, né?
Isso, exatamente. Caiu pro
Del Valle,
é verdade,
pra Sul-Americana.
É verdade, isso
então
aí.
Daqui a pouco o aspas campeão brasileiro, Botafogo, pode jogar uma Sul-Americana no próximo ano.
Ah, pois é.
Que loucura, né? Então tá, feliz ano novo pra todo mundo. Voltamos, olha só, voltamos só no ano que vem, gurizada, em 2024. Quem sabe já na primeira semana. Ponto final no podcast 265. Um grande abraço a todos.